Diz assim o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu morro de fome, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir a tua ordem, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Pai, eu oro a ti em nome de Jesus, Senhor de Nazaré, clamando, Senhor, pelo teu Espírito maravilhoso, Senhor. Vem sobre nós mais uma vez, Senhor. Fala ao teu povo, à tua igreja, Senhor. Edifica-nos, Senhor, mais uma vez, Senhor. Enche este lugar com teu Espírito Santo, Senhor. Derrama teu óleo precioso, Senhor da glória, Pai. Fala aos nossos corações mais uma vez, Senhor. Aperfeiçoa, Senhor, Pai. Aperfeiçoa nossa mente, Senhor da glória, agora. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito agora fale conosco, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Ô, glória. É, irmãos, a palavra de Deus, ela tem uma mensagem muito forte, né? Todas as vezes que eu leio esse texto bíblico aqui, né, é um texto que foi dito por Jesus, né? Jesus estava expondo essa passagem bíblica para os seus discípulos. E todas as vezes que eu leio esse texto, me vem uma série de mensagens, uma série de pontos, uma série de explanações de Jesus, uma série de pontos que nós devemos nos preocupar, devemos considerar para as nossas vidas, não só a história de uma pessoa que saiu do seu lar e depois voltou, mas essa mensagem é uma mensagem muito profunda para todas as vidas, inclusive para a sua vida que está aqui. Sabemos que Jesus tinha um interesse quando estava falando com seus discípulos, que era edificar algo muito grande na vida deles, como é do nosso interesse, como é do interesse de Deus, né? Que nós sejamos edificados também mais uma vez por todas estas coisas que Jesus nos deixou. Em primeiro lugar, irmão, só para você entender, na verdade, esse texto bíblico, essa parábola, essa história bíblica que foi contada por Jesus Cristo, ela tem ali, né, um simbolismo. E, na verdade, a mensagem principal do símbolo que Jesus estava tentando descrever, na verdade, era Deus e nós. Essa história é uma história onde o Pai representa Deus e o Filho representa aqueles que estão neste mundo. E mostra também essa parábola, né, o poder de Deus, o poder transformador de Deus, o poder misericordioso de Deus. E mostra também, né, nesta parábola o poder, né, o poder que transmite amor e perdoador do nosso Senhor. Mas ao mesmo tempo, irmãos amados, é um alerta. É um alerta para as nossas vidas. É um alerta para você, é um alerta para mim, do que acontecerá se nós, em algum momento, fraquejarmos na nossa fé e estivermos ali praticando coisas que não têm nada a ver com aquilo que Deus nos deixou. Em primeiro lugar, o Senhor nos mostra aqui que um filho, né, desejou sair da presença do Pai. O Pai, irmãos amados, ele tem também... A figura do Pai também simboliza diversas coisas, biblicamente falando, né? O Pai, ele tem as responsabilidades de proteger, de ensinar, de cuidar, de estar ali desejando o melhor, intercedendo pelos seus filhos. Um Pai, ele tem ali diversas responsabilidades espirituais que jamais poderão ser deixadas de lado. O Pai, ele tem sim que se apressar para abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos, não só nas suas orientações, não só ali, né, com aquilo que ele deve passar para os seus filhos, mas também entendendo que essas responsabilidades devem ser exercidas por ele a qualquer momento, a todo instante, conforme Jesus mesmo nos ensinou, conforme Deus mesmo nos ensinou em toda a Bíblia. Certa vez eu estava orando a Deus, quando o Vitor era pequeno, né, a respeito de como cuidar, de como orientar, de como falar, de como ensinar, né, eu estava preocupado que ele estava crescendo, e a gente sempre teve desde um ano de idade nós nos convertemos, um ano de idade da vida do Vitor nós nos convertemos, então eles foram criados, meus filhos foram criados num lar aonde o temor a Deus, aonde a oração, aonde o respeito a Deus, aonde a busca de Deus era algo muito forte. E eu estava preocupado porque ele estava crescendo, começou a ir na escola, né, começou a adquirir idade, de como orientá-lo, de como falá-lo, e orando a Deus, o Senhor Deus, ele foi muito claro para mim. E a partir daquele momento, quando o Senhor Deus falou comigo, eu me tranquilizei. Quando o Senhor me falou assim: você não tem que se preocupar em preparar o seu filho para o mundo, para aquilo que o mundo é. Você tem que se preocupar em preparar o seu filho para mim. Em preparar o seu filho para mim. E a partir desse momento, a partir desse instante, quando Deus falou isso para mim, meu coração se tranquilizou de forma plena, de forma tremenda, porque, né, aquilo que Deus estava falando era algo que nós já estávamos praticando, era algo que nós já estávamos e tínhamos de preocupação de passar os valores, de passar aquilo que era Deus, de passar aquilo que o Senhor representava para as nossas vidas. E o Senhor Deus, quando ele me passou aquela mensagem, nada mais óbvio do que isso, né? Nada mais óbvio do que aquilo que Deus falou, mas o ser humano ele é teimoso, o ser humano ele tem preocupações que muitas vezes transcendem aquilo que Deus é. E depois eu comecei a meditar naquilo, eu nunca jamais esqueci aquela mensagem que Deus me falou. Eu comecei a meditar naquilo e tem uma lógica tremenda, e tem um fundamento tremendo, e tem uma base tremenda. de que quando, se os nossos filhos estiverem alicerçados na palavra de Deus, se os nossos filhos estiverem em comunhão com Deus, jamais eles poderão ser abalados. O Senhor cuidará deles. O Senhor estará ali providenciando tudo aquilo que eles necessitam: sabedoria, conhecimento e discernimento para saberem viver neste mundo tenebroso, nesse mundo terrível que nós estamos enfrentando já nos dias de hoje. E aquele pai, eu penso, representando Deus, obviamente, tinha esse papel e fazia esse papel. Mas o filho resolveu sair e jogar tudo fora, toda a proteção, o suporte espiritual que ele tinha, tudo aquilo, todo o conforto que ele tinha já, no seu lar, resolveu deixar isso tudo de lado para viver uma aventura. E nós, irmãos amados, não podemos nos esquecer que Deus é aquele que nos guarda também e nos protege. Se um dia nós decidirmos sair debaixo da nuvem, que é o Senhor Deus, a nuvem representando ali aquilo que Jesus fazia ali no deserto, no meio do povo de Israel, se nós resolvermos sair debaixo da nuvem, nós vamos sofrer. Você vai sofrer. Se você um dia quiser sair da casa do Pai, você vai sofrer. Você vai viver coisas que você jamais imaginou que você pudesse viver, e você, quantas vezes, não vai perceber que aquilo está acontecendo. Em primeiro lugar, a tua vida espiritual será destruída. Você pode ter dinheiro, você pode ter toda a sua herança, todos os bens, mas a sua vida espiritual será destruída. O teu contato com Deus será aniquilado. E o peso do pecado, o peso das trevas virá sobre ti, e você se afastará de Deus. E quando você se afastar de Deus, o diabo adquiriu completo êxito sobre a obra na sua vida. E aí pouco importa aquilo que você vai usufruir deste mundo. Talvez você tenha muitos carros e muitas mulheres. Talvez você tenha inúmeros bens que você tanto desejou. Mas você será uma pessoa infeliz. Uma pessoa que terá um vazio no seu coração de forma profunda, que talvez você não suporte. Essa história que Jesus nos contou e foi representada aqui através de uma peça teatral, ainda assim teve um fim de restituição. Mas quantas pessoas se suicidam e quantas pessoas não conseguem se levantar, da onde caíram, e quantas pessoas não conseguem viver a vida que Deus ali deseja que essas pessoas vivam para ter a plenitude do Senhor Deus Todo-Poderoso. Entenda, irmãos, que as coisas que são de Deus são muito maiores do que aquilo que o mundo pode oferecer. É isso que a igreja, é isso que o povo de Deus, é isso que as pessoas que estão ao nosso redor deveriam entender, que Deus tem coisas muito mais preciosas a nos oferecer. Só a proteção do Senhor, a guarda que o Senhor nos dá, só o amparo que Deus nos dá, a orientação que Deus nos dá, isso vale muito. Devemos estar, sim, debaixo das asas do Senhor, devemos estar, sim, à sombra do Onipotente, devemos estar, sim, descansando no Senhor, sabendo que o nosso Deus providenciará tudo aquilo que nós necessitamos, Quantas vezes, irmãos, quantas vezes você terá que abrir mão de um desejo do seu coração para viver aquilo que é a vontade de Deus? Quantas vezes, Quantas vezes este homem, ele tinha muito dinheiro e ele pegou a herança dele e saiu e começou a gastar esse dinheiro e começou ali a usufruir de todos, eu penso, de todos os desejos da carne daquele homem. A Bíblia diz que este homem gastou a sua fortuna com prostitutas, com mulheres, com meretrizes. Não tinha mais absolutamente nenhum valor no seu coração, perdeu completamente o valor que o seu pai havia estabelecido na sua criação, que o pai havia ali estabelecido durante todo o tempo que ficou com aquele filho. E ele começou a viver aquilo que muitas pessoas desejariam viver. Talvez tenham muitas pessoas nas igrejas que ainda olham para trás e falam assim: como era bom viver daquele jeito, Como era bom se eu pudesse fazer isso, pudesse fazer aquilo, como era bom, Não entendendo que a melhor parte
está conosco, que é o Espírito de Deus. Não entendendo que a melhor parte de Deus foi reservada para nós que o amamos, que é a habitação do Espírito Santo de Deus em nós, né? Que os teus desejos são desejos, os desejos da carne são desejos fúteis, são desejos que se acabam, né? Um adultério, irmãos amados, eu ministrei algumas diversas vidas, vamos dizer assim, diversas vidas na igreja que praticaram adultério, na igreja que praticaram adultério, e é, irmãos amados, algo de minutos, é uma destruição por conta de alguns minutos. A pessoa, ela destrói e destrói de forma muito forte um lar, destrói um casamento por conta da alegria, por conta de um prazer de minutos, e não sabe o estrago que isso faz, porque o adultério, ele é algo terrível aos olhos de Deus. Tanto é que Deus permite o divórcio somente quando há o adultério, para vocês verem como é forte. É uma traição terrível, é um pecado terrível. E quantas pessoas estão desejando praticar isso, e quantas pessoas estão, né, agindo segundo ali a carne, estão muitas vezes ruminando, estão muitas vezes planejando determinada atitude desse nível. E nós vemos aqui que este homem abdicou de tudo aquilo que Deus havia falado, tudo aquilo que seu pai havia construído como herança. E Deus tem uma herança para nós. E quantas vezes as pessoas estão menosprezando a herança de Deus e jogando a herança no lixo. Teve uma passagem bíblica que você conhece muito, eu penso, que fala ali a respeito de José. Lembra de José? Né? José, que foi vendido como escravo no Egito, depois se transformou, foi preso, e depois se transformou ali governador no Egito. E José teve uma oportunidade ali dada por Deus de interpretar um sonho do faraó, e esse sonho, ele via, né, 7 vacas gordas, e depois no outro sonho ele viu 7 espigas recheadas de milho, né, muito grossas. E no sonho da vaca, depois que ele viu as vacas gordas, ele viu as vacas, viu 7 vacas magras mirradas, e essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E no outro sonho, que ele tinha visto as espigas suculentas, ele viu espigas mirradas, espigas secas, e essas 7 espigas secas que ele viu comiam as espigas suculentas gordas. E Faraó ficou intrigado, e ninguém conseguiu interpretar o sonho. E José foi chamado do cárcere. Não vou contar toda a história aqui, todo o enredo em volta disso, mas José foi chamado do cárcere, interpretou o sonho e disse a Faraó que as 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas eram um sonho só, eram um significado só, onde haveria 7 anos de muita abundância de alimentos no Egito, e as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas também faziam parte de um mesmo sonho, e essas duas figuras representavam que depois dos 7 anos de grande fartura haveria 7 anos de muita fome na terra. E José falou: Faraó, durante esses 7 anos de abundância, encha os seus celeiros para que você possa passar os 7 anos de fome das vacas magras com abundância na tua terra. E Faraó identificou que aquilo vinha de Deus, e imediatamente transformou José no governador e disse que ele comandaria ali o Egito, somente acima dele haveria Faraó, e tudo que ele falasse deveria se cumprir. E quantas vezes, irmãos amados, eu sempre olho assim, né, para aquilo que Deus fala, para aquilo. E quantas vezes, irmãos amados, as pessoas não estão interessadas em guardar um pouco de dinheiro, as pessoas não estão interessadas em fazer ali uma provisão para um momento difícil, quando é bíblico. Não devemos, obviamente, pensar que vamos guardar dinheiro para uma doença, mas devemos guardar dinheiro para uma eventualidade que possa acontecer no país, para uma eventualidade que possa acontecer na sua história, ou para que você adquira um bem muito maior daquilo que você possa estar imaginando. E muitas pessoas não pensam assim. Muitas pessoas só pensam em gastar. E quantas vezes depois sofrem as consequências da sua atitude. Eu me lembro que eu fiquei 3 anos desempregado e agora o Cris também está desempregado há mais de 1 ano e meio, né? 1 ano e 8 meses. Eu vou falar algo aqui que eu tenho convicção sem falar com o Cris. Não tem faltado nada a vocês. Não tem faltado nada a vocês. Que vocês foram prudentes. Que um dia vocês se prepararam para algo que vocês não sabiam o que era. Mas Deus fez. Deus motivou. E não faltará. Se precisar multiplicar, será como, como o óleo, como o azeite ali, nas vasilhas, se multiplicará. Ou Deus dará providência antes. Ou Deus dará providência antes. E devemos entender, irmãos, que a nossa vida não é uma vida, não deve ser uma vida dissoluta, conforme diz a Bíblia. Dissoluta significa irresponsável. Irresponsável. Jesus chama de irresponsável. Irresponsável. Uma vida de irresponsabilidades. Jesus chamou certa vez a atitude daquelas 10, daquelas 5 virgens, como nécias, como imprudentes. A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes, simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. Devemos aprender a viver neste mundo, porque este mundo é terrível, e devemos receber de Deus orientações dele para que nós possamos passar pelas dificuldades, pelas lutas, passar pelas dificuldades, no momento que as dificuldades vierem, sem sofrermos as consequências. O mundo tanto deseja que a gente passe, que a gente adquira. Devemos estar alertas, devemos estar ali preparados para tudo aquilo que Deus manda. E tudo aquilo que Deus te dá deve ser tratado com grande sabedoria. Tudo aquilo que Deus te dá deve ser tratado com muita cautela, porque você tem responsabilidades como um pai de cuidar de tudo aquilo que está nas tuas mãos, e quando você cuida mal, você sofre as consequências pela tua atitude, como aquele homem resolveu sair da presença de Deus e gastou tudo sem dar valor ao que o seu pai havia construído durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida. E quantas vezes as pessoas estão jogando no lixo tudo aquilo que Deus tem dado a elas durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida. Temos que valorizar, irmãos. Temos que estar alertas, atentos ao que está ao nosso redor. Não podemos viver dissolutamente. Não podemos viver como uma pessoa que não tem entendimento da palavra de Deus. Não devemos, irmãos, olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia é um livro de histórias, mas devemos entender que a Bíblia é um livro de ensinamentos. Para que nós possamos saber viver, para que nós possamos saber viver conforme Deus deseja, amparado por Deus. Quando você quebra, quando você despreza, quando você é imprudente, você sofre as consequências da tua atitude, você sofre as consequências daquilo que você pratica, e as consequências normalmente daquilo que é uma desobediência, é sofrimento, conforme aquele homem sofreu. Nós mostramos aqui uma história, que é a mesma história que nós lemos aqui hoje. E essa história foi contada em... Eu li essa história em... Deixa eu ver aqui quantos versículos. Foram 20 versículos. Em 20 versículos nós contamos essa história. Em 15 minutos... de peça teatral nós contamos essa história. Mas você não imagina quantos anos essa história durou como realidade. Você não imagina quanto sofrimento, quantos anos de sofrimento, porque a Bíblia diz que quando aquele homem gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, houve fome na terra. E juntou os dois sofrimentos, né? Estou com dinheiro, não vou ter fome. Aí veio a fome na terra e acabou o dinheiro. Nós temos que ser prudentes. Nós temos que ser prudentes para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida de forma plena, irmãos. Você quer viver a plenitude de Deus? Você tem que ser uma pessoa que vive as coisas como Deus fala e como Deus quer, não como você acha que tem que ser, vivendo os prazeres do mundo, vivendo aquilo que é agradável. Mas não se esqueça que você tem responsabilidades nesse mundo. Não se esqueça que você tem família, que você tem coisas ainda para que sejam construídas de Deus na sua vida. Não se esqueça das tuas responsabilidades espirituais. Não se esqueça de tudo aquilo que Deus deseja que você faça para que as coisas de Deus sejam plenas na sua vida. Para que sejam plenas na sua vida. Para que você possa ser uma pessoa vitoriosa. Vitoriosa em Cristo Jesus. Esse pai, ele só pôde o quê? Dar herança, porque ele tinha o que dar. Ele só pôde dar herança porque ele tinha o que dar. O filho só pôde receber porque o pai construiu algo que pudesse ser entregue como herança. Como herança para o seu filho, para os seus filhos. E esse algo foi construído, eu creio, baseado naquilo que Deus deseja estabelecer para as nossas vidas e nessa história para aquele homem. Deus deseja que você seja um edificador, que você seja um conquistador e que você seja um exemplo para muitas vidas. E que você não seja uma pessoa que vagueia de um lado para o outro, enfrentando as dificuldades com muito sofrimento, mas você deve enfrentar as suas dificuldades, alicerçado por tudo aquilo que Deus te fez até o dia de hoje. Deus construiu muita coisa nas nossas vidas até o dia de hoje. Deus construiu muitas coisas na sua vida até os dias de hoje. E tudo aquilo que Deus construiu não pode ser menosprezado por ti. Você tem que sim usufruir disso para saber viver e viver bem neste mundo, conforme é o desejo de Deus. Aquele homem sofreu demais. Sofreu demais. Comeu das comidas dos porcos. Comeu das alfarrobas que os porcos comiam. Ou seja, ele vivia num chiqueiro, dormia num chiqueiro. O sofrimento era muito maior do que talvez você pudesse imaginar, por conta de uma decisão. Por conta de uma única decisão que aquele homem um dia tomou. Que aquele homem um dia tomou. E nós sabemos, irmãos amados, que as nossas vidas, elas são conduzidas por nós através de decisões diárias. Através de decisões que nós tomamos e tomamos e tomamos e tomamos todos os dias. De sermos melhores para Deus ou de sermos pessoas que não se importam com as coisas que são de Deus. Aquele homem sofreu e voltou. E o pai o recebeu, representando Deus. Quando as pessoas saem da presença dele e se arrependem e voltam humildes, né, chorando, pedindo misericórdia para que possam ser restituídos por Deus naquilo que construíram. Naquilo que destruíram, melhor dizendo. E o nosso Deus é misericordioso, irmãos. Ele é misericordioso. E ele mandou colocar um anel de novo no dedo daquele homem, representando que aquele homem estava sendo recebido de volta à sua família. Representando que aquele homem estava de volta ao aconchego do pai, ao colo do pai. que aquele homem estava ali, né, sendo recebido pelo Senhor, e o Senhor o recebeu com festa, independentemente do sofrimento do pai, independentemente de ter concordado com a saída do filho, independente de qualquer contexto, o pai o recebeu como se nada tivesse acontecido. O recebeu como se nada tivesse acontecido. Porque o pai deixou claro nesta mensagem: ele estava morto. Ele estava morto e reviveu. Saiu da casa do pai, estava morto e reviveu. Esse era o motivo da alegria daquele pai. E essa mensagem foi a mensagem que ele passou para o irmão daquele homem. Quando aquele homem questionou: eu fui fiel a ti sempre, nunca desobedeci uma ordem sua. Trabalhei aqui como um escravo para ti, diz a palavra do Senhor. E tu nunca me deste um cabrito para eu matar, para festejar com os meus amigos. E ele gastou toda a herança com prostitutas. E o Senhor faz uma festa para ele. Estava triste, não queria entrar. E o pai foi atrás dele. Falou assim: olha, a grande diferença é que você sempre esteve ao meu lado. Portanto, tudo aquilo que é meu é teu. Tudo aquilo que é meu é teu. Devemos compreender também, irmãos amados, algo que talvez você não pense mais. Aquele homem, ele voltou. Ele foi recebido pelo seu pai. Foi recebido na casa do seu pai. Mas ele já não tinha a herança. Ele já não tinha a herança. Ele já não tinha alguns direitos. Ele já não tinha algo que ele perdeu, que ele jogou fora. Ele já não tinha algo que ele desprezou. E eu me lembro, irmãos, eu conheço alguns pastores, não são muitos, mas gostaria que fossem muito poucos, que adulteraram. Eu conheço pastores que se transformaram em homossexuais. E alguns desses pastores que adulteraram, eles se arrependeram. E alguns desses pastores que se arrependeram, eles foram perdoados pelas suas esposas. Foram perdoados por Deus. Com certeza, se houve arrependimento pleno, foram perdoados pelo Senhor. Mas nunca foram os mesmos pastores. Nunca conseguiram ser os mesmos pastores. Nunca conseguiram ser iguais ao que eram. Muito pelo contrário, o peso estava sempre sobre os ombros deles. A acusação das pessoas estava, o olhar das pessoas incomodava. Embora muitas vezes essas pessoas que olhavam não tinham nenhuma maldade no coração, mas o olhar das pessoas incomodava esses pastores. Não conseguiram ter a restituição plena daquilo que tinham ou daquilo que eram, por conta do desprezo e do erro que praticaram. E nós devemos, irmãos amados, valorizar muito aquilo que nós temos de forma espiritual. Porque quando nós menosprezamos isso e agimos segundo o desejo do nosso coração, nós estamos rejeitando o próprio Deus. E Deus nos recebe. Creio que esses pastores, alguns já morreram, foram salvos. Creio, mas sofreram as consequências do seu erro neste mundo. sofreram as consequências da sua atitude nesse mundo, e quando iam ministrar casais, tinham muita dificuldade por conta da acusação do diabo, por conta daquilo que foram as suas vidas. As suas mulheres, elas jamais esqueceram aquilo que ele praticou, que eles praticaram. Jamais esqueceram, perdoaram, mas não esqueceram. Porque é algo terrível, tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher que adultera para o homem é terrível, e o homem que adultera para a mulher é terrível. Nós devemos ficar atentos e vigiar. Porque embora talvez você não saia pelo mundo, talvez você deseje praticar as coisas que são do mundo. Entenda que isso traz reflexos espirituais para a sua vida, e para você recuperar muitas vezes uma perda espiritual levará anos. Anos, e você vai sofrer as consequências da sua atitude por anos. Desejando ouvir a voz de Deus e não ouvirá. Desejando ter comunhão com Deus e sentindo um vazio. Desejando, né, aquilo que um dia você teve, o arder do Espírito Santo de Deus no teu coração, e não tendo. Não fraqueje. Não saia da presença de Deus. Valorize as coisas que são de Deus na sua vida. Pratique aquilo que Deus manda você praticar conforme está na Bíblia. Não abra mão disso. Deixe os prazeres da carne de lado para viver os prazeres daquilo que é de Deus. Porque aí você terá uma vida cheia de plenitude, cheia de unção e cheia de poder. E Deus cuidará de todo o resto que você necessita. E todo o resto que você necessita. Gente, de vez em quando a gente recebe alguma bênção de Deus, e como é interessante, né? Para mim, pelo menos, né? Quando eu recebo alguma bênção de Deus, eu fico feliz, lógico, né? Muito feliz. Mas é uma bênção, quando é uma bênção material, não é, sabe quando aquilo não. Você sente alegria, mas aquilo não representa muita coisa para você. Você fica feliz, lógico, fica feliz. Mas, no fundo, aquilo não representa muita coisa. Não representa muita coisa. Né? Que Deus nos dá, independente de nós pedirmos. Deus nos dá, independentemente, né? De muitas vezes nós acharmos que é necessário, e Deus sabe o que é necessário. Deus prepara tudo, porque hoje nós não sabemos o que será importante para nós amanhã. Deus está construindo coisas hoje na sua vida que serão muito importantes amanhã. E você não sabe. Então, que acima de tudo, você compreenda que sair dos caminhos de Deus, da presença de Deus, não vale a pena. Porque além daquilo que você tem a proteção, conforto e a orientação do teu Deus, e isso vale muito, porque no momento de adversidade a fome não te pegará, no momento de adversidade, né, você não sofrerá, porque o teu Deus estará contigo, porque o teu Deus suprirá as tuas necessidades, porque o teu Deus fará com que aquilo que para o mundo talvez seja incompreensível para você seja natural. Eu lembro quando eu saí da empresa que eu trabalhei 24 anos, eu contrataram uma empresa de recolocação para mim. Uma empresa muito famosa no Brasil. E eu participei lá de um programa de recolocação, onde eles ensinam, dão várias palestras, ensinam várias coisas, como fazer um currículo, como participar de uma entrevista, eles têm contatos, então eles mandam seus dados para as empresas que estão recrutando, estão ali contratando pessoas, eles são também usados por Deus, por headhunters, né? São por pessoas que empresas vão até eles procurar profissionais, né? Que estejam passando por um momento de recolocação.
Eu me lembro que passou assim 2 meses que eu tinha saído da empresa, a pessoa que cuidava ali da minha carreira ali me chamou, começamos a conversar, ele perguntou para mim assim: como estão as tuas finanças? Está tudo bem? É. Eu olhei para ele assim e falei assim: está tudo bem, né? E eu lembro assim, eu falei assim: eu tenho reservas para viver pelo menos 3 anos desempregado. Ele olhou para mim assim, se surpreendeu, porque eu creio que existe muita pessoa insensata e pessoa que não se prepara para momentos difíceis na sua vida. Não que eu estivesse guardando dinheiro para isso, jamais. Mas era algo que eu não mexia e muitas vezes não entendia por quê. Mas Deus sabia. Deus sabia o porquê. Que você possa olhar para Deus, poder testemunhar num momento de dificuldade que você é uma pessoa vitoriosa. Que você possa testemunhar para as pessoas que estão ao teu redor que você é uma pessoa que agiu com sabedoria durante toda a tua vida. Você agiu com sabedoria, né? Quando você tinha ali condições para um momento de dificuldade, você vencer e poder dizer: não, está tudo bem comigo. Está tudo bem comigo. Conforme deve ser a tua postura, conforme deve ser aquilo, né? Que você deve praticar no momento de abundância e num momento de escassez, não sua, mas daquilo que está ao teu redor, aquilo que é natural. E Deus vai te honrar, e Deus vai te ajudar. Quando você praticar aquilo que Deus se agrada, a bênção de Deus sempre estará sobre a tua casa. Quando você deixa de praticar aquilo que agrada a Deus, as consequências virão sobre a tua vida também, negativas. Então, fique alerta. Né? Pecar não é bom negócio, irmãos. Pecar nunca foi bom negócio. Agir de forma imprudente nunca foi bom negócio. Desprezar Deus nunca foi bom negócio. Então fique atento para que você possa ser abençoado pelo Senhor. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Chegou o momento, irmãos, de você apresentar a sua vida a Deus. Chegou o momento, irmãos, de você receber de Deus também conforto necessário para você avançar e para você, muitas vezes, mudar o seu estilo de vida. Para você, muitas vezes, estar ali glorificando a Deus através das suas atitudes. Não importa a circunstância, importa que você seja um conquistador sempre, para a glória do santo nome do Senhor. Eu sempre gosto. A gente vê esse monte de campanhas aí que existem nas igrejas hoje, buscando a prosperidade de Deus. A grande campanha que você tem que fazer na tua vida, para você ser próspero, é obedecer a Deus. Né? Não existe campanha maior. E essa campanha tem que ser uma constante nas nossas vidas, né? Todos os dias participarmos dessa campanha, para que Deus possa nos honrar e nos abençoar sempre. Para a glória do santo nome do Senhor. Fique de pé. Nós vamos interceder também pela saúde da irmã Edi, né? Mãe da irmã Elisa, que está internada, se recuperando ali de um mal-estar, aguardando alguns exames. Vamos então clamar a Deus. Que você possa se apresentar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu tenho sido imprudente. Ou você possa falar assim: Senhor, eu tenho seguido os teus conselhos. Mas fale com Deus, em nome do Senhor.